Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas Podcast. Estamos aqui hoje com um convidado de honra. Assim, além de ser um convidado de honra, eu diria que é um dos currículos mais extensos aqui de maior
peso. Pesado.
A gente já teve aqui nessa bancada, né? Então acho que hoje o papo vai ser muito bom. A gente vai falar bastante de economia, bastante dos desafios que não só o Brasil como o mundo enfrentam aí para crescer, né? Ao longo dessa década. E para falar mais sobre isso, nós estamos hoje aqui com Marcos Troijo, tá? Vocês provavelmente já ouviram a pronúncia de outras maneiras. Mas, Marcos, está correto? Marcos Troijo?
Tá certinho, uma bela pronúncia, parabéns.
Boa, muito obrigado. Pessoal, queria agradecer primeiro, Marcos, muito obrigado pela presença e aceitar o nosso convite. É uma honra ter você aqui nos Economistas.
É uma alegria. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Ricardo. Uma satisfação estar no podcast de vocês.
Boa, obrigado. Deixa eu tirar o fone aqui que eu não estou tendo um retorno, tá, John? Depois aqui. Mas, seguinte, pessoal, vocês sempre me pedem, né, para ler aqui o currículo dos nossos convidados. Então, o Marcos, ele é diplomata de carreira, economista, PhD em Sociologia pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado pela Columbia University, foi vice-ministro da Economia, é ex-presidente do Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, né, o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, e também foi responsável pelo comércio exterior e assuntos internacionais aqui no Brasil. Tá certo, Marcos?
Tá certo.
E olha, eu vou te falar que eu resumi, tirei muita coisa daqui, senão eu ia ficar bastante...
Senão seriam extenso. Dois episódios.
Boa. Marcos, para começar, assim, a gente estava acompanhando um pouco mais, né, relembrando um pouco mais a sua história e tudo, e a gente se deparou com um marco bem importante, né, que você estava ali no governo quando a gente finalizou o acordo comercial, né, entre Mercosul e União Europeia, que muitos classificam como um dos maiores e até o maior acordo comercial da história econômica global aí recente. E aí eu queria te fazer uma pergunta, porque quando a gente vai estudar economia, tá lá no livro e fala o seguinte, olha, pô, o comércio internacional, ele é bom para todo mundo. Aqui, ó, pessoa que se especializa, né, em produção de tecido, o outro de grãos, um é muito melhor em um do que... Um é muito melhor na produção de tecidos e o outro é muito melhor na produção de grãos, se eles se relacionarem, né, comercialmente falando, ambos vão sair ganhando. Só que quando a gente envolve uma série de países, tem vários outros interesses. Aí eu queria começar te fazendo uma pergunta. Qual que é a dificuldade? Quais são as dificuldades? Se o comércio internacional, ele é bom, ele tende a ser bom para todo mundo, por que que um acordo desse, ele demora tanto para ser celebrado? Que outros tipos de, digamos...
Interesses?
Se pode dizer interesses, estão envolvidos nesses acordos.
Guilherme, talvez seja mais preciso, né, a gente definir da seguinte maneira, que um comércio internacional mais livre, mais desimpedido, ele tem muitos vencedores e tem poucos perdedores. Os vencedores, em geral, são silenciosos e os perdedores fazem uma barulheira danada. Uhum. Né? Aliás, para a gente não perder a dimensão histórica, seria assim, é quase que possível identificar todos os milagres econômicos do final da Segunda Guerra Mundial para cá. Então, Japão e Alemanha depois do pós-guerra, Chile dos anos 70 para cá, China de 1978, né, quando começa o grande período de abertura econômica daquele país, Espanha de 1982 para cá, Israel, Coreia do Sul, né, dos anos 80 para cá, em todos eles, né, veja que coisa curiosa, Guilherme e Ricardo, alguns desses países são países asiáticos, civilizações asiáticas, outros são europeus, o Chile, por acaso, é latino-americano. Alguns países são democráticos, né? Outros têm o oxigênio democrático mais rarefeito. Uhum. Mas em todos esses milagres econômicos, você tem um elemento coincidente. Não existe nenhum desses milagres que não tenha sido turbinado, levado adiante, fortalecido por uma presença robusta no âmbito do comércio internacional. Tá certo? É, aliás, para fazer um grande resumo, seria quase que possível você estabelecer duas colunas. Né? Uhum. Na primeira coluna tem esses países, né, que cresceram muito por conta do comércio exterior, e você tem esses outros que ficaram como economias mais ensimesmadas, mais fechadas, mais autárquicas. Quem é que faz parte dessa coluna? Brasil, Argentina, Turquia, Rússia, né, uma parte importante daquele das repúblicas que num determinado momento compunham, né, a União Soviética, mais voltados para si mesmo e mais fechados. Então, enfim, quando a gente chegou no governo, nós tínhamos esse diagnóstico e nós entendíamos que era necessário fazer uma integração maior da economia brasileira à economia internacional. Como é que você faz isso? Uma das maneiras é por meio de acordos internacionais, né? O acordo Mercosul-União Europeia começou a ser negociado nos anos 90. Né? É interessante que nos anos 90... você tem uma espécie de momento hiperglobalização. Né? O Danny Roderick, né, um economista turco da Universidade de Harvard, chama aquele período de hiperglobalização. Eu gosto mais de chamar de um período de globalização profunda, ou seja, da queda do Muro de Berlim até mais ou menos a queda do Lehman Brothers em 2008. Então, ali no começo dos anos 90, havia um movimento muito interessante em diferentes áreas do mundo, como se as economias estivessem dispostas a abrir parte da sua autonomia plena em nome da formação de economias de escala maior. Então, você vê, é de 1992 o chamado Tratado de Maastricht, que aprofunda a União Europeia. A União Europeia tinha começado lá nos anos 50, né, comunidade do carvão e do aço, aí depois desregulamentação e livre comércio entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo, né, Benelux, depois vira um mercado comum europeu, vem o Reino Unido, vem Portugal, vem Espanha. E aí, de repente, nos anos 90, você tem um aprofundamento da integração. Você tem crescentemente a entrada de países que faziam parte, né, do bloco da cortina de ferro. Eles começam a ter um banco central comum, uma moeda comum, o euro, né, uma política agrícola comum, uma política, um tribunal comum em Estrasburgo, um parlamento comum em Bruxelas. Então, ou seja, havia uma tendência de você consolidar esses grandes espaços onde você supostamente tem economia de escala. E o mesmo se sentiu em outras partes do mundo. Por exemplo, na América do Norte, você tem, no início dos anos 90, também o NAFTA, né? Uhum. Acordo de Livre Comércio da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. E você tem o Mercosul, né? Brasil, Argentina, México Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, naquele momento, né? Bom, você tem uma região como a Europa, você tem uma região como o sul da América do Sul. Vamos fazer um acordo comercial, então as negociações começaram nos anos 90. Então, como nós estamos em 2024, né, uhum, essa negociação já é uma jovem senhora. Né? Ela demorou muito tempo. Mas nós aproveitamos uma oportunidade de ouro, né, que havia ali no início de 2019, com um bom diagnóstico, querendo fazer o acordo. Convencemos alguns setores nacionais que era importante entrar nessa dinâmica, né, de maior integração à economia mundial. A União Europeia também estava num momento um pouco mais favorável do que está agora. Uhum. Né? Enfim, ela tinha acabado de concluir um grande acordo com o Japão, entendia-se que era importante, né, a União Europeia ocupar parcerias em outras regiões do mundo, como é o caso da América Latina. Então, a gente aproveitou esse momento, conseguimos concluir o acordo em finais de junho, né, de 2019. Agora, esses textos são sempre muito complicados. Né? Quer dizer, você tem quase 30 países na União Europeia, né? Você tem os 4 países do Mercosul aqui. Então, depois que você conclui a negociação, você fechou o acordo, ela vai para a revisão jurídica, vai para a tradução, pensa em todos os idiomas que você tem na União Europeia. Quando termina a tradução, ele é remetido para o Parlamento Europeu, tem que ser aprovado no Parlamento Europeu, e depois ele segue para aprovação em cada um desses parlamentos dos países que compõem, né, a União Europeia. Então, é um processo longo, é um processo em que eu acho que a gente já teve mais chances de entrada em vigor. Agora está muito complicado, porque nós tivemos um governo... É curioso, Guilherme, que nós tivemos uma conjunção de astros também no Mercosul, naquele ano 2019, que é uma coisa muito rara. Quer dizer, você tinha um governo liberal no Brasil e você tinha um governo liberal na Argentina.
Uhum.
Tá certo? Quer dizer, o Michael Reed, né, que durante muitos anos foi o editor de América Latina da The Economist, ele dizia que o liberalismo econômico é uma planta que não floresceu no jardim latino-americano. Né? Uhum. E particularmente na Argentina, ela é ainda mais rara. Né? Uhum. Então você teve o governo Macri, foi um governo mais liberal, talvez o mais liberal que a Argentina já tenha tido até o governo Milei agora. Então a gente aproveitou aquela coincidência entre as duas principais economias do Mercosul, os europeus também queriam avançar, e a gente conseguiu concluir o acordo. Agora, depois disso, você teve, eu acho, uma deturpação grande de como tinha sido a resposta brasileira a alguns incêndios florestais. Muita gente, né, como o Ricardo já implicava aí um pouco na sua pergunta, consegue esconder atrás do protecionismo ambiental os seus interesses, né, de reserva de mercado, né, de pegar cada vez mais subsídios. O Jório Dauster, né, que foi o negociador da dívida externa brasileira, um grande diplomata, um grande negociador, ele disse que, por exemplo, no início dos anos 2000, era mais barata para um consumidor francês colocar uma vaca na classe executiva da Air France, aqui em Guarulhos, e levá-la para Paris, do que subsidiar a produção da vaca na França. Então, realmente um absurdo. Uhum. E aí depois você teve um ciclo de eleições, tanto na nossa região quanto na Europa, né? Quer dizer, você teve a eleição do Alberto Fernandes na Argentina, super protecionista, super alinhado com a tradição de nacional e desenvolvimentismo na Argentina, isso obviamente colocou obstáculos importantes, e depois você teve esse calendário de eleições na Europa, e mais uma vez, os vencedores são silenciosos e os perdedores são ruidosos. E no ano passado, quer dizer, de 2022, de 2023 para cá, eu entendo que ganhou mais força ainda a retórica protecionista europeia no campo ambiental, e por outro também o governo brasileiro quis mexer no acordo também, para desfazer aquilo que nós tínhamos feito em termos de liberalização do processo de compras governamentais, dando mais transparência, dando mais competição, né? Acho que era bom para todo mundo.
Uhum.
E hoje a negociação encontra-se no impasse, eu estou aqui com os dedos cruzados para que o momento político, né, e econômico permita que finalmente o acordo seja remetido, né, para as casas parlamentares e possa ser aprovado, porque ele é muito bom para o Brasil, muito bom para o Mercosul, e ele é muito bom para a Europa também.
Uhum.
Um dos efeitos colaterais imediatos que a gente vê da vigência de um acordo como esse é um aumento brutal do investimento transfronteiriço. Né? Há uma grande formação de joint ventures, há consolidação em setores, sem dúvida alguma, mas essa é uma coisa que o Brasil precisa. E quando você pensa, por exemplo, na União Europeia hoje como ator, você tem eventualmente uma presidência nos Estados Unidos que pode ser mais protecionista ainda do que já é. Você pode ter uma barreira de difícil penetração hoje nas economias da Ásia-Pacífico, particularmente na China. Né?
Uhum.
Então, há uma complementaridade natural e importante entre América Latina e Europa, entre mais especificamente Mercosul e União Europeia, de modo que é um acordo bom para todo mundo.
Perfeito. Você comentou que seria bom para o Brasil, né? Que benefício? Eu anotei várias perguntas para fazer depois dessa sua fala, né? Mas por que ele seria bom para o Brasil? Então o Brasil seria um daqueles que, pô, sai bom para mim aqui, tô quietinho, né? Não seria um dos ruidosos, digamos assim. Quais os benefícios que ele traria para o Brasil, sim?
Eu posso até fazer um complemento com um ponto específico. Você colocou que um dessas externalidades positivas do acordo é o aumento de investimentos. Né? Quais são os pontos específicos, né, em que o acordo permite desamarrar algo que estava amarrado?
Claro.
E aí esse investimento ocorre por conta do acordo, que não é possível existir sem o acordo.
Claro. Então vamos começar por esse ponto levantado pelo Ricardo. Né? Então, veja, a gente podia examinar o exemplo da indústria automobilística no Brasil. Né? Então, na tradição brasileira, as montadoras vieram para cá, começaram a fabricar carros. Para quê? Para fazer do Brasil uma gigantesca plataforma de exportação para terceiros mercados? Não. Mas para fornecer veículos para o próprio mercado interno. Né? Quais são os acordos comerciais que o Brasil tem que, digamos assim, possibilitaria um aumento da fatia da produção brasileira voltada ao comércio exterior, à exportação? É muito pequena.
Uhum.
Né? Agora, porque, ou seja, nós temos poucos acordos. Então, no limite que você tem acordos internacionais, né, o seu acesso a mercados externos fica privilegiado. Então, por exemplo, vamos supor que você seja uma montadora de capital majoritariamente europeu. Né? Quando você monta operações no Brasil, e o Brasil tem acordos internacionais, você passa a ter dentro do seu perímetro, né, do seu compasso, não apenas uma oportunidade de negócio no mercado interno brasileiro, mas também no mercado externo. Tá certo? Você tem uma queda do custo médio de autopeças, você tem um aumento do mercado em si, você tem um aumento do fluxo de intercâmbio de tecnologias. Então, enfim, esse é um círculo virtuoso muito importante. Então, eu diria que esse é, sem dúvida alguma, um efeito colateral muito positivo.
Só uma coisa, claro. Marcos, desculpa. Então, significa que, por exemplo, essa montadora europeia, ela conseguiria usufruir, né, de benefícios que o Brasil está surfando ali pelo acordo comercial, porque ela tem uma fábrica aqui no Brasil. Ela conseguiria exportar para outros mercados com vantagens que ela não teria se tivesse a fábrica só lá na Europa.
Exato. Por exemplo, os mexicanos têm acordo comercial com um sem número de regiões do mundo. Né? Uhum. Então vamos pegar um exemplo de um acordo de livre comércio México, União Europeia. Né? Então você é uma montadora europeia, você passa a produzir no México. Agora, o México também faz parte do NAFTA. Então se você está, digamos assim, alocando capital produtivo para realizar a sua manufatura de veículos no território mexicano, você tem não apenas o mercado mexicano como destino final do seu produto, mas eventualmente o mercado dos Estados Unidos, o mercado do Canadá, ou mesmo o próprio mercado europeu, uhum. Tá certo? Por quê? Porque as tarifas são baixas, tem poucas cotas, tem mais intercâmbio de tecnologia, há uma harmonização também dos padrões, né, de produção, consumo, regras técnicas, tudo isso é muito importante para o fluxo de comércio transfronteiriço. Então, vim, mais uma vez, aumenta o fluxo de investimento estrangeiro direto para uma economia como a economia do Brasil. Aí você tem aqueles setores em que o Brasil tem tradicionais vantagens comparativas ricardianas, né? Então, uhum. O agronegócio, né? Toda essa energia, essa transição para o verde agora, que ganharia muito, né? com um acordo com aquela que no seu conjunto é a terceira maior economia do mundo, a União Europeia. Eu acho que seria importante também para o Brasil, Guilherme e Ricardo, porque é o seguinte: hoje, de cada $2 que o Brasil exporta, um vai para a Ásia-Pacífico, certo? Essa é uma tendência muito forte, ela vai continuar assim, muito robusta durante muito tempo, e é natural, você tem economia como a China, você tem economia como a da Índia, você tem economia como a da Indonésia, economias grandes, grande população, a renda vai subindo, as pessoas vão comendo mais, então, né, a sua vantagem comparativa é feita a valer. Agora, seria interessante para o Brasil ter mais alternativas. Uhum. Né? A gente quer ver o nosso comércio com a Europa crescendo. Né? Outra coisa, voltando também à ótica dos investimentos. Uma parte importante, né, das fontes irradiadoras de IED, né, investimento estrangeiro direto, é a Europa.
Sim.
Tá certo? E aí eu falo não apenas países da União Europeia, mas também países do EFTA. Também durante a gestão Paulo Guedes, a gente fez o acordo com o European Free Trade Area, que tem Noruega, tem Suíça, ou seja, tem gente com capacidade grande de investimento. Então, quer dizer, você amplia o leque. A gente tem que evitar uma certa Ásia-dependência ou sino-dependência excessiva. Uhum. Embora a gente saiba que cada vez mais, né, esse perfil do Brasil como protagonista da segurança energética, da segurança alimentar, vai levar, sim, com que o Brasil tenha que ter relações cada vez mais intensas com a Ásia. Mas é bom ter alternativas. Sim. Então, de repente, você tem um relacionamento com os europeus, isso é ótimo. E tem outra. Muitos dos outros emergentes têm.
Sim.
Os indianos agora estão concluindo uma negociação com a União Europeia. Os mexicanos têm uma negociação com a União Europeia. Então, na realidade, a gente não está apostando uma corrida com nós próprios. Nós estamos apostando uma corrida com os outros.
Uhum.
Posso contar uma historinha?
Claro.
Tá bom.
Por favor.
Você sabe que quando ficou público que eu ia sair do novo Banco de Desenvolvimento, né, agora, o ano passado, eu recebi um monte de convite bacana e um deles foi da Universidade de Oxford.
Uhum.
A Universidade de Oxford tem uma escola de governo e eles criaram lá uma posição chamada Transformational Leadership Fellow, quer dizer, uma espécie de um acadêmico visitante na área de liderança transformacional. Geralmente são pessoas que, por exemplo, meu antecessor é o Ivan Duque, que foi presidente da Colômbia. Né? E enfim, eu tenho passado um tempo importante lá em Oxford. E numa das vezes que eu fui, eu li uma história sobre um estudante de matemática que Oxford tinha e que assinava com o pseudônimo Lewis Carroll, que é mais famoso pelo livro Alice no País das Maravilhas. Uhum. Tá? Só que o Lewis Carroll tem um outro livro chamado Alice do Outro Lado do Espelho. Sim. Em inglês, Alice Through the Looking Glass. Então, o que acontece? A Alice está ali se olhando no espelho e, de repente, ela entra no espelho. Ela vai para uma outra dimensão, ela vai para um outro mundo, em que geralmente tudo é o contrário. Né? Quando você está olhando para um espelho, uhum, o seu lado direito é o seu lado esquerdo e assim por diante. Mas ela conhece do outro lado do espelho uma personagem interessantíssima, que é chamada Rainha Vermelha. Então, a Rainha Vermelha pega a Alice pela mão e elas vão dar um passeio por esse outro mundo do outro lado do espelho. E aí uma coisa que deixa a Alice bolada é que conforme ela e a rainha estão se movimentando, as coisas, em vez de ficarem para trás, elas acompanham você. Uhum. Então você está se movimentando, que nem essa xícara aqui, né? Vamos supor, eu estou andando, uhum, né? Estou andando aqui e a xícara ficou para trás. Nesse mundo do outro lado do espelho, você anda ou corre e a xícara vai junto. Aí a Alice pega e vira para a rainha e fala assim, pô, mas esse seu mundo é muito estranho, né? No meu mundo, quando você se movimenta, né, as coisas ficam para trás. E a rainha fala para ela, olha, mas então esse seu mundo é muito lento, né? Aqui, para você deixar as coisas para trás, você tem que correr 3-4 vezes mais rápido. Então, me parece que na competição na economia global é a mesma coisa. Então, não adianta só aquilo que você está fazendo. O caso da reforma tributária, por exemplo. Ah, vamos fazer uma reforma tributária. Obviamente, nós temos que fazer uma reforma, uhum, tributária. Só que essa reforma tributária te dá mais competitividade vis-à-vis o México, ou a Índia, ou a Coreia do Sul, ou a Indonésia, assim por diante. Então, nós estamos nesse jogo, né? Nós estamos dançando num salão em que tem outros bailarinos também. Então, perfeito, tudo tem que ser feito, digamos assim, de maneira comparativa.
Perfeito. Tem uma pergunta que é interessante, que foi me surgindo aqui, que é o seguinte, pô, a gente está falando de comércio internacional e a gente se focou basicamente em bens industriais. E o Brasil é grande exportador de commodities. Se a gente pegar nossa pauta de exportação, a gente vai ver lá que a concentração é soja, pô, é minério de ferro, né? Então, basicamente, commodity. E aí existe essa discussão, né? Pô, não, o Brasil tem que focar aqui basicamente onde ele é muito bom, que é ser que é a fazenda do mundo e tudo mais, e existe uma outra vertente que, cara, o Brasil precisa se fortalecer, voltar a se industrializar, criar emprego de qualidade para a gente voltar a crescer e tudo mais. Qual que é a sua visão? Pô, o Brasil, né, com relação a esse ponto. Tudo bem que a gente exporta, né, para a Ásia, mas pô, a gente precisa criar outras relações comerciais com a Europa, mas essas relações estariam mais voltadas no que a gente já faz ou a gente precisa desenvolver aqui, uhum, internamente outros produtos também, além de só criar essas relações comerciais.
É. Você sabe que, Guilherme, se a gente estivesse numa aula de biologia, né, se estivesse falando do reino animal, acho que todo mundo concordaria, né, que existem animais mamíferos e ovíparos, animais bípedes, né, quadrúpedes, alguns são aquáticos, né, outros voam, né, outros são pássaros, alguns são répteis, não é isso?
Uhum,
anfíbios, né, são as categorias que a gente usa. É, mas tem um livro do Borges, né, o livro dos seres imaginários, em que, é ficção, obviamente, né, mas que se conta, né, que nas cortes antigas, né, do Império Chinês, você classificava os animais como animais que pertencem só ao imperador, ou animais que se assustam com facilidade, né, ou animais que quando ficam nervosos se movimentam muito. Essa era a qualificação. Por que que eu estou te dizendo isso? Porque nós aprendemos na economia que existe um negócio chamado setor primário, né? Agricultura, mineração, você tem um negócio chamado setor secundário, indústria, manufatura, e você tem um negócio que é setor terciário, né? Serviços, comércio, assim por diante. Minha impressão é que essas divisórias, elas estão se dissipando num contexto de onipresença da tecnologia, né? Então, na realidade, em vez de você utilizar essas tradicionais métricas, né, ou essas tradicionais conceitualizações, talvez seja mais interessante a gente perguntar o quanto de valor agregado de tecnologia embutida você tem num determinado bem ou serviço. E eu digo isso porque talvez você tenha muito mais, dependendo da dinâmica produtiva do processo produtivo, você tem muito mais agregação de valor na produção de um grão de soja, de um grão de milho, do que num parafuso de uma autopeça feita com reserva de mercado, com proteção de substituição de importações, tá certo? Com uma carga tributária muito elevada, que tem nenhuma competitividade internacional, né? Aliás, apenas para brincar com as palavras, né? A gente conhece, né, um fenômeno que supostamente teve berço na Inglaterra, chamado Revolução Industrial, não é isso? Mas vocês, enfim, vocês têm um podcast super visto aqui de economia, vocês conhecem muito a economia também, em inglês, se você trabalha no setor financeiro, você pode falar assim, I work in the financial industry. Uhum. Eu trabalho no setor de publicidade, I work in the advertising industry, tá certo? Então, na realidade, eu estou aqui conversando intelectualmente com um amigo meu inglês, que dizia o seguinte, na realidade, a revolução industrial, claro, parte significativa é a manufatura, mas ela, na realidade, foi uma grande revolução de produtividade. Produtividade. Então, o que a gente quer é a agregação de valor em múltiplos setores. Agora, você não faz soja ou minério de ferro ou petróleo ou milho apenas porque você fez uma opção estratégica por aquilo que você poderia chamar de uma opção preferencial pelas commodities. Uhum. Mas é porque você fez isso com uma combinação de, vocações nacionais, 2, o momento do mercado externo, 3, o quanto você conseguiu agregar de tecnologia, eficiência e produtividade nesses setores. E a minha impressão é que da mesma maneira que, por exemplo, um país como os Emirados Árabes Unidos utilizou o combustível fóssil para gerar excedentes que se transformaram na natureza dos recursos, com as quais hoje uma cidade como Dubai é capital mundial do turismo, capital mundial do entretenimento, capital mundial de logística, alguns dos principais fundos soberanos do mundo estão em Dubai, ou estão em Abu Dhabi, estão ali. A minha impressão é que o Brasil pode utilizar as suas, mais uma vez, vantagens, aí eu diria, mais competitivas do que comparativas, nesse setor da produção de alimentos, do setor energético, por exemplo, para acumular os recursos necessários que permitirão ao Brasil se tornar um país intensivo em tecnologia. Tá certo? Quer dizer, o difícil é você entrar no jogo da agregação de valor sem ter a possibilidade da geração de excedentes num ou no outro setor. Tá certo? Quer dizer, o que os chineses fizeram, por exemplo? Uma das grandes vantagens comparativas que eles tinham, né? Naquela virada dos anos 70 para os anos 80, além da boa vontade geopolítica dos Estados Unidos de quebrar a espinha dorsal do comunismo, né, e criar uma espécie de cisma sino-soviético, né, um divórcio entre Moscou e Pequim, era trazer a China, né, como uma possibilidade de você fazer outsourcing, né, utilizar a China como uma gigantesca plataforma de exportação para o próprio mercado americano. Uhum. Tá certo? Isso quer dizer o seguinte, que o baixo custo, a baixa remuneração da força de trabalho na China durante muito tempo foi uma vantagem competitiva para ela. Só que os custos laborais na China já eram baixos antes de 78. O que que fez a diferença? Você agregou uma estratégia de nação comerciante na China, o acesso privilegiado a um grande mercado comprador do mundo, que era o mercado americano, depois o mercado europeu. Vamos lembrar que desde o final dos anos 70, né? Os Estados Unidos passaram a oferecer à China status de nação mais favorecida, né, no campo comercial. Aí, essa vantagem comparativa da baixa remuneração da força de trabalho se fez valer durante um período longo de tempo. Né? Até 2012, 2013, que é quando começa a era Xi Jinping, se você, Guilherme, analisar a trajetória ascendente do PIB chinês, de 78, né, que é o ano em que o Deng Xiaoping diz, não interessa a cor do gato, desde que ele apanhe o rato. Uhum. Né? E também diz que enriquecer era glorioso. Uhum. Se você pegar a evolução, né, a curva ascendente do PIB chinês, de 78 a 2012, e a curva ascendente dos salários como proporção do PIB na China, a curva do PIB é mais vertiginosa do que a dos salários. E essa é uma das razões pelas quais, por exemplo, os chineses conseguiram acumular trilhões de dólares em reservas cambiais, uma economia de alta poupança alto investimento. Ou seja, eles utilizaram isso como uma vantagem. Nós não precisamos fazer isso. Nós temos uma outra grande vantagem competitiva para a geração de excedentes nesse mundo atual, que é a geração do agronegócio. E não é uma vocação eterna do Brasil. Sim. A gente não pode confundir o que está acontecendo agora com aquele ciclo de monocultura de exportação, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café, não é isso?
Uhum.
É diferente. É diferente. Porque até o final dos anos 70, começo dos anos 80, o Brasil era importador líquido de alimentos. Essa é uma revolução tão recente, quando recente é esse milagre chamado Embraer. Tá certo? O Brasil tem uma empresa de classe mundial, Embraer, num setor em que o teu competidor não corre, voa. Tá certo? E, portanto, eu acho que nós temos chances, assim, importantes. E é também uma das razões pelas quais eu não gosto do termo reindustrialização. Eu prefiro o termo neoindustrialização, não como sinônimo, né, de, mais uma vez, mega subsídios governamentais para criar uma hipertrofia temporária de atividade no setor manufatureiro, mas neoindustrialização como sinônimo do nome da produtividade. Da produtividade é neoindustrialização, seja você um ator no campo dos serviços ou do campo do agronegócio tradicional ou mesmo da indústria tradicional.
Perfeito.
Bom.
E aí eu queria fazer uma pergunta para você, justamente entrando nesse aspecto, né, Marcos? Então eu percebo assim que você tem uma visão de qual seria o caminho para o Brasil conseguir crescer, de maneira sustentável, né, melhorar a qualidade de vida da população e tudo mais. E você já esteve no governo, né? E aí eu queria uma percepção sua, porque muitas pessoas falam o seguinte, a solução para o Brasil é essa daqui. A outra fala uma opinião, tem uma opinião completamente diferente, ambas pessoas estudaram muito e tudo mais, né, estudaram em vários lugares do mundo, só que poucas tiveram a experiência que você teve, que é sentar lá e de fato entender o que é possível fazer ou não. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quando você tinha um diagnóstico lá de que você acreditava que o Brasil deveria fazer em determinadas áreas. Quando você sentou na cadeira, lá no governo, você percebeu alguma coisa diferente? O Brasil precisa ir por esses caminhos, mas, cara, tem outros desafios aqui que eu não considerava de âmbito político, por exemplo, que travam a implementação de uma série de melhorias que você gostaria de ter colocado, assim, para rodar, digamos.
Você sabe que tem uma frase que é atribuída ao Mike Tyson, né?
Uhum.
De que nós todos temos uma estratégia até que você leva um murro no nariz, né?
Perfeito.
Você tá com uma estratégia, de repente você leva uma pancada e você perde o rumo.
Uhum.
Guilherme, a experiência de governo, ela é mais parecida com um jogo de basquete do que com um jogo de futebol. Né? O placar no futebol é 1-0, 1-1, 2-2, 4-1, 5-1. Esse é o placar do futebol. No governo, o placar é 123 a 119. Uhum. Você acerta muito, mas também você toma muita cesta, você toma muito ponto contra você. E aquela, né, frase do Bismarck, né, politics is the art of the possible, né, política é a arte do possível, ela me parece tão verdadeira e ela precisa ser entendida também à luz de uma determinada conjuntura. Né? O grande filósofo espanhol José Ortega y Gasset dizia "Yo soy yo e mis circunstâncias", quer dizer, o governo ou uma determinada administração, uma determinada equipe, né, como foi a equipe do ministro Paulo Guedes, é a equipe do ministro Paulo Guedes e suas circunstâncias, né, como é que estava o mundo, como é que estava o Brasil, qual era a correlação de poder, e eu acho que a beleza é tentar identificar o quanto você conseguiu avançar dadas aquelas circunstâncias, e no limite, né, no final do dia, avançou ou não avançou,
uhum,
né? Então, por exemplo, você pode pegar a reforma da Previdência. Fez ou não fez? Avançou ou não avançou? Né? Reforço da chamada economia institucional. Nós todos no coração aqui somos economistas institucionalistas, né? Gostamos do Douglas North. Né? Então, uhum, conseguimos avançar. Fizemos autonomia, independência do Banco Central. Avançamos no marco do saneamento. Avançamos no campo da liberalização comercial. Fizemos acordos internacionais. Então você vai ver ali um patrimônio de realizações muito importante. Né? Você faz tudo aquilo que você queria fazer? Absolutamente não. Agora, eu ouvi recentemente uma teoria, né, que é a teoria da chamada dominant network, né? Ou seja, como é que os países avançam? É quando durante um determinado tempo, né, munidos de um bom plano, munidos de uma boa estratégia, munidos dos, digamos assim, dos instrumentos de política corretos, um determinado grupo ocupa essas funções-chave, e por funções-chave, eu não acredito que é apenas o governo que muda as coisas, muito pelo contrário. Uhum. Mas é importante haver uma certa, né, harmonização entre aquilo que o mercado está fazendo e que o governo está fazendo. Então, quando você tem essa conjunção de sintonias, é que você consegue aquilo que nós poderíamos chamar, talvez, de os grandes atalhos da história, uma grande aceleração do tempo. Você tem uma força que corre mais rápido do que o tempo cronológico. Né? E aí, nesse aspecto, né, na experiência que eu tive agora recente de governo, nós tivemos uma fase que durou mais ou menos 14 meses, né, de você tá jogando tênis e você faz o seu jogo porque você tá sacando, aí depois, obviamente, é o teu adversário que vai sacar. Só que depois, com o advento da Covid, que é a mais grave ameaça à saúde pública desde a gripe espanhola do século passado, a geopolítica que veio para cima de todo mundo com o conflito na Ucrânia. Né? Você passou a jogar um jogo de tênis em que só o seu adversário saca. Então fica mais difícil para você fazer coisas propositivas, mas o que também dá uma certa beleza, ou seja, ver como é que você conseguiu lidar com um desafio tamanho, né? É também, eu acho, uma representação importante da competência ou incompetência da sua passagem pela esfera governamental. Perfeito. Mas, claro, enfim, não há nada novo dizer que você passa pelo governo, você faz muito menos coisas do que você gostaria. Né? É muito mais difícil do que você pode imaginar.
Perfeito. E aí
eu vou fazer uma pergunta nessa linha, né, em complemento a um ponto que você colocou, Marcos, que foi, teoricamente, você precisa de uma janela temporal, né? Com essa conjunção de fatores, todo mundo imbuído de colocar um projeto. Você já esteve lá na cadeira, no Brasil. Qual seria essa janela temporal? Quanto tempo? Está então, dando tudo certo. Todo mundo está imbuído de fazer acontecer. Sim. Quanto tempo seria esse fazer acontecer?
Esse é um tempo, mais uma vez, que não é apenas medido em anos. Porque ele é um tempo... Ele é um tempo cronológico, né? Porque, por exemplo, as democracias, elas operam em ciclos eleitorais, e muitos desses ciclos eleitorais, eles estão determinados em tempo. E o Brasil não tem caminho a não ser democrático. Ele precisa ser, a democracia é um valor que é nosso, tá? É subcutâneo. Nós somos um país democrático. Eu acho o Brasil um país ocidental. Ocidental é democrático, né? Então, aliás, uma das maneiras que eu gosto de definir o Ocidente é não pelo fato de você olhar o meridiano de Greenwich e falar assim, o Ocidente é o que está para esse lado aqui, mas é o Ocidente como uma fórmula matemática. Né? O Ocidente é igual à economia de mercado, mais democracia representativa, mais sistema multipartidário, mais Estado de Direito. Né? O que permitiria, por exemplo, você chamar a Austrália ou o Japão de países ocidentais nesse critério. Mas então eu acho que a janela de tempo não é só do tempo cronológico, é também do tempo que a gente poderia chamar de geopolítico, geoeconômico. Né? Então, por exemplo, eu acho que agora, conforme nós falamos, existe uma janela aberta para o Brasil. Aberta não, eu diria escancarada. Aliás, para tornar a imagem mais visível ainda, imaginem a janela escancarada, só que nessa janela tem uma tela protetora, né, para não deixar entrar pernilongo, essas coisas como um todo. Então, tem uma maneira de você ultrapassar a janela se você fizer micro coisas, micro reformas, né, micro estratégias, etc. Só que também tem um vão nessa tela que lhe permite avançar mais. O que eu acho que é a conjunção de três fatores que contribuem para essa janela que está aberta agora? E por agora, mais uma vez, não é só em cronologia, mas é também em oportunidade geopolítica, geoeconômica. Parece uma maluquice o que eu vou te dizer, mas, Ricardo, Guilherme, hoje no mundo existem 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões. E se você olha os dados do PNUD, né, da ONU, em 2049, 2050, a população mundial terá saltado dos atuais 8 bilhões para 10 bilhões de pessoas. Ou seja, nos próximos 25 anos, nós teremos o acréscimo líquido de 2 bilhões de pessoas no planeta. Sabe que são 2 bilhões de pessoas? 2 bilhões de pessoas. Lembra daquele filme Independence Day?
Sim.
Que chegava, né, um disco voador cheio de ETs malignos, né? E começava a dar um tiro na Torre Eiffel, na Casa Branca. Né? É como se chegasse nos próximos 25 anos uma nave espacial daquela e despeja no mundo uma outra Rússia. 150 milhões de pessoas. Aí dá um tempinho, vem outra nave espacial e despeja no mundo um outro Estados Unidos. 350 milhões de pessoas. Pô, e aí vem a nave mãe, uma super nave gigante, e joga no mundo uma outra China. 1,5 bilhão de pessoas. 1,5 mais 350, mais 150, 2 bilhões de pessoas. E para a gente ter a dimensão histórica do que isso significa, tem um economista que eu adoro, já falecido. Aliás, ele foi até economista-chefe da OCDE. Uhum. É um cara chamado Angus Madison. E ele era um cara super ambicioso. O sujeito se predispunha a medir qual era o PIB global no ano em que Jesus Cristo nasceu.
Caraca.
E qual era a população do mundo no ano em que Jesus Cristo nasceu. Então, olhando aqui a nota de rodapé do Angus Madison, no ano em que Jesus nasceu, a população do mundo era de 150 milhões de habitantes. Sabe quanto tempo demorou para o mundo fazer o acréscimo líquido de 2 bilhões de pessoas na população? Ou seja, sabe em que ano o mundo passou a ter 2 bilhões, 150 milhões de pessoas? 1929.
Caraca.
Então, nos próximos 25 anos, acontecerá, do ponto de vista demográfico, aquilo que a humanidade levou 1929 anos para fazer. E, Ricardo, se você estiver na ONU em Nova York, na primeira avenida, entre a rua 46 e a rua 47, e você olhar para aquele prédio ali, você vai ver na calçada, tremulando, 193 bandeirinhas. Uhum. Que são 193, nesse momento que a gente fala, tem 193 países no mundo. Né? Esse acréscimo populacional que eu mencionei só vai acontecer como resultado do crescimento populacional em 9 países. Você vai ter queda de população em 184 países e você vai ter acréscimo populacional em 9 países. Só que esse acréscimo será de tal maneira dramático que ele leva esses 2 bilhões de pessoas a mais. Sabe onde vai ter crescimento demográfico no mundo? Índia, Paquistão, Indonésia, Estados Unidos.
Ainda?
E os outros 5 países são todos da África subsaariana. Nigéria, República Democrática do Congo, Tanzânia, Uganda e Etiópia. Aliás, em 2050, de cada 4 pessoas no mundo, uma viverá na África. Então, fiquem com esse número, fiquem com esse primeiro dado. Nós estamos aqui falando da janela de oportunidade, não é isso? Certo. Então, dramática expansão da população mundial. Aí, o Guilherme, não importa a bola de cristal que você consulte, a bola cristal do Fundo Monetário Internacional, da McKinsey, do Goldman Sachs, do Banco Mundial, do Fórum Econômico de Davos, sobre de onde virá o crescimento da economia global, parece razoavelmente pacificado que o crescimento virá sobretudo da expansão econômica nos países emergentes e não necessariamente em países como Bélgica, Noruega, Suécia, Suíça, uhum. Tá certo?
Certo.
Para a composição, a formação da demanda global, o peso desses caras grandes aqui em população e em crescimento econômico, será muito mais determinante do que o dos países desenvolvidos. Então, vamos pegar um exemplo muito claro, o exemplo da Índia. Tá? Hoje, a Índia tem uma renda per capita de 3 mil dólares. A Índia ultrapassou a China no ano passado como o país mais populoso do mundo. Se você olha na bola de cristal da Índia, está lá crescimento médio projetado de 6,5%, 7% ao ano, todo ano, para os próximos 10 anos. Que, aliás, por acaso, é o que aconteceu na Índia nos últimos 10 anos. Então, vamos lá. Os matemáticos ensinam para a gente um truque mágico chamado regra dos 70. Então, você quer determinar quanto tempo demora para um país dobrar a sua renda per capita baseado na sua taxa anual de crescimento. Então, vamos supor que a Índia está crescendo 7% ao ano. 70 dividido por 7, 10. Então, 10 é o número de anos que dobra, que leva para você dobrar a sua renda per capita. Se você é um país como a Dinamarca, e em 10 anos você dobra a renda per capita, o que, que um dinamarquês médio faz? Ele compra um imóvel de litoral no sul da Espanha. Uhum. Se ele faz 3 viagens por ano ao exterior, ele passa a fazer 4 ou 5. Ele aumenta a parte do orçamento dele para cuidados com a saúde, cuidados com a estética, não é isso? Esse é o destino da renda adicional quando você tem um aumento importante de renda a partir de um patamar inicial de renda já bastante elevado. Agora, se você é um país como a, como a Índia, 3 mil dólares de renda per capita, e você olha lá para 2034, daqui a 10 anos, a tua renda per capita está em 6, vocês sabem, Ricardo Guilherme, uhum, o que, que a literatura e a história mostram que acontece como destino da renda per capita quando o acréscimo se dá de uma maneira tão vertiginosa, num espaço tão curto de tempo, e a partir de uma base de PIB per capita tão baixo? Sabe para onde vai esse dinheiro?
Para onde?
As pessoas comem mais. Aliás, são duas coisas. É uma revolução calórica, as pessoas comem mais. Ato contínuo é uma revolução nutricional. Uhum. As pessoas comem melhor. Uhum. Aliás, aí os outros é o seguinte, você tem mais investimento em infraestrutura, você tem uma mega demanda por novas fontes de energia, porque você precisa, né, mais uma vez, ir agregando, né, esses contingentes populacionais hipertrofiados nesse universo. Então, quando você cruza essas duas tendências, né, ou seja, o crescimento econômico virá sobretudo dos emergentes com grande população, com esse aumento populacional que eu mencionei, tem uma pergunta que é o seguinte: de onde vai vir a comida do mundo? De onde vai vir a comida do mundo? Quem é que vai alimentar o mundo? É o seguinte, você tem 4 grandes produtores de alimentos no mundo. A China, né, que por conta do tamanho de bocas que tem de alimentar, é um país que tem déficit na sua balança comercial, é uma importadora líquida de alimentos. A China não tem água. Água é um fator preponderante, né, para a produção de alimentos. O Stephen Kotkin, de Princeton, lá, passou um tempo agora em Stanford, ele disse que se um chinês médio tomar um copo a mais de água por dia, todo dia, você viu que o Ricardo até pegou água lá, daqui a pouco eu vou pegar da
minha. Já garantia a minha, disse que eu gostei.
Alguém vem pegar minha água aqui, né? Mas se um chinês médio tomar um copo a mais de água por dia, a zona desértica se aproxima da periferia de Pequim.
Caraca.
Se você pegar a Índia, na Índia não tem água. De cada 10 litros d'água, consumidos na Índia, 8,5 vão para o setor agrícola. Então, para fazer o saneamento das residências, os lares, a utilização industrial de água, é só 1,5 litro que sobra. E mesmo nos Estados Unidos, vocês estão acompanhando até com problemas de abastecimento hídrico importantes. Então, qual é o país que tem as maiores reservas d'água no mundo? Não é isso? Capacidade de você ainda ter uma expansão da área de produção de alimentos de forma sustentada. Um país que tem rios voadores, né? Ou seja, as nossas próprias características de meteorologia nos permitem, né, esse reabastecimento circular, né, de água. Esse país é o Brasil, né? E isso tem se mostrado nos números. Então não é um, enfim, mais voltando ao tema da janela, Guilherme, em 2001, o comércio Brasil-China, 2001, vamos lembrar o seguinte, em 2001 a economia da China era do tamanho da economia da Itália, ou seja, ela tinha um PIB nominal de mais ou menos 2 trilhões de dólares. Hoje ela é uma economia de 18 tri, então ela é 9 vezes maior do que ela era há 22, 23 anos. O comércio Brasil-China em 2001 era de 1 bilhão de dólares por ano. Hoje o comércio Brasil-China ele é de 1 bilhão de dólares a cada 60 horas. A expansão é dramática, né? E aí se você vê mais ou menos, né, o perfil do nosso comércio exterior, hoje o Brasil exporta mais para a Malásia do que para a Itália. Uhum. Mais para a Tailândia do que para a França. Mais para a Singapura do que para a Alemanha. Mais para a Coreia do Sul do que para a Espanha. E exporta mais para a China do que exporta para os Estados Unidos e para a União Europeia juntos. Então isso mostra que há um deslocamento da configuração do mapa de demanda por alimentos. O Brasil pode se beneficiar muito disso aqui. E não é só por meio do comércio, né? Você sabe que o Goldman Sachs, durante muito tempo, né, teve um cara que era considerado o mago assim, do estudo de commodities, que era o Jeff Curry. Se aposentou recentemente. E ele uma vez me disse, me contou uma história que eu fiquei assim, maravilhado. Porque ele disse o seguinte: Marcos, você sabe o que caracteriza um super ciclo de commodities, um boom de commodities? Não é simplesmente o aumento da demanda que leva a preços mais altos, mas é o aumento da demanda projetada ao longo do tempo que projeta valores maiores, acompanhado de um tsunami de investimento na formação de capex. O que isso significa? Uhum. Que uma das coisas que são mais frágeis na economia brasileira, que é você dizer o seguinte: o Brasil é muito bom em alguns setores da porteira para dentro, mas ele é muito incompetente da porteira para fora. Porque não tem conexão ferroviária, não tem armazém, não é isso? Não tem irrigação, não tem acesso ao porto, operação portuária é difícil. Sim. Então, veja, no mundo em que você tem segurança alimentar, esses problemas logísticos ou infraestruturais do Brasil são um problema brasileiro. No mundo em que você tem uma gravíssima insegurança alimentar, gravíssima insegurança energética, essa ausência de competência brasileira no campo infraestrutural deixa de ser um problema brasileiro e passa a ser um problema global. Ele passa a operar na mesma lógica daquela história de que quando você deve 100 dólares ao banco, você tem um problema.
Uhum.
Agora, quando você deve 100 milhões de dólares para o banco tem um problema. Então, o mundo tem um problema com as carências infraestruturais do Brasil. E o que eu acho interessante nesse aspecto, e mais uma vez falando dos números, né, para não dizer que a gente está aqui sonhando cenários, em 2021 e 2022, o Brasil foi o terceiro maior destino do mundo de investimento estrangeiro direto. Terceiro.
2021 e 22.
Em 2021, quem ficou em terceiro lugar? Brasil. 2022, quem ficou em terceiro lugar? Brasil. Perdeu para quem? Estados Unidos e China. Uhum. Agora, se você pegar o montante de investimento estrangeiro direto nominal que entrou nos Estados Unidos e na China, com proporção do produto interno bruto nominal de Estados Unidos e China, e você fizer o mesmo com o Brasil, entrou proporcionalmente mais investimento no Brasil do que na China e nos Estados Unidos e todas as outras 17 economias do G20. O Brasil foi o principal destino de investimento estrangeiro direto nesse período de 2021 e 2022. É só por conta desse mundo em que tem insegurança energética, insegurança alimentar? Não. Tem um assunto da transição para a economia verde, que demanda muito capex. Tem esse tema da política de crowding do setor de infraestrutura, não é isso? Tem o tema do marco do saneamento, que obviamente levaria uma outra onda, né, de investimentos importantes. E tem uma outra coisa, Guilherme, que eu ouvi de um investidor em Singapura recentemente, que é o seguinte. Ele me perguntou, enfim, eu perguntei para ele como é que vocês estão vendo o Brasil nesse momento, né? Essa conversa que eu estou te relatando tem uns 6 meses, mais ou menos. E aí esse investidor me disse o seguinte: olha, Marcos, nós estávamos com a impressão de que o Brasil se encontrava no rumo ao 8º ano seguido de reformas estruturais. Você teve uma presidência Temer que foi muito reformista.
Uhum.
Aliás, reformas perdiam. A presidência Temer avançou demais. E isso teve continuidade de 2019 até 2022. E que agora, não é que eles estavam percebendo que isso parou, mas eles não sabem.
Uhum.
Né? Como dizia o Roberto Avalone, né, crítico de futebol, ponto de interrogação. É um ponto de interrogação. Né? Não é isso que ela fala. Será que o Corinthians vai se classificar? Ponto de interrogação. Então, será que o Brasil vai continuar na dinâmica de reformas com o Brasil? Ponto de interrogação. Enfim, e essa talvez seja... é uma das razões pelas quais... Tem outras, né? Há razões pelas quais o Brasil ainda não conseguiu, sabe, alçar o voo nesse momento, inclusive na percepção de investimento destino nos últimos 12 meses, que o México tem, ou que a Índia tem, ou que a Arábia Saudita tem. Né? Não quero ficar citando aqui o Goldman Sachs toda hora, né? Mas o Goldman fez um trabalho interessante no ano passado, chamado A Ascensão. Você sabe que na política americana, e a gente vai ver muito, né, esses próprios meses, né, porque a gente está na contagem regressiva para as eleições de novembro, na política americana você tem um fenômeno chamado swing states, né?
Sim.
Porque determinados estados votam sempre democrata, né? Nova York é sempre democrata, né? Massachusetts, na grande maioria das vezes, o governador é democrata, o Partido Democrata ganha as eleições lá, colégio eleitoral. E você tem outros que são super republicanos. Texas, geralmente, é republicano. Agora você tem os tal dos swing states. Você poderia chamar de estados pendulares. Então, Ohio, pendular. Né? Flórida, em alguma medida, pendular. Pode ir para um lado ou para o outro. Então, você tem que ganhar num swing state para você fazer a maioria no colégio eleitoral e ser eleito presidente dos Estados Unidos. Então, esse trabalho do Goldman, ele diz que hoje no mundo tem um negócio chamado estados pendulares do ponto de vista geopolítico. Né? Que essa bruma de uma nova guerra fria entre Estados Unidos e China, ou entre Estados Unidos e o Ocidente, essas coisas todas de insegurança energética e alimentar, etc., faz com que alguns países possam, de uma maneira muito estratégica, muito inteligente, tirar o máximo de benefício desse cenário. E aí os países estão lá identificados. Arábia Saudita, México, Índia, Brasil, potencial gigantesco. Tomara que a gente consiga realizar esse potencial, né?
Deixa eu... Cara, excelente, assim, tô anotando várias coisas aqui. O pessoal, inclusive, tá elogiando aqui. Outro nível a live de hoje, hein? Top. Então, já.
Obrigado.
Né? Deixa eu fazer uma pergunta. 2023, o Brasil perdeu esse ímpeto, então. A gente não figura entre as três principais economias que estão recebendo o maior fluxo de investimento estrangeiro. Isso se dá... Aí eu queria entender. Isso se dá a, digamos... Há uma redução dessa força que, pelo que eu entendi, estava sendo feita lá atrás de ir para fora, ir acordo comercial, e conversar com um aqui, conversar com outro aqui, mostrar o potencial do Brasil, como o Brasil é chave nisso, ou já é algo que os investidores de fora olham e falam o seguinte: poxa, esse é um governo que no passado... Né, trouxe uma certa instabilidade, então eu vou esperar antes e tudo mais. Eu queria entender um pouco por que, que o Brasil perdeu essa relevância, se é algo da conjuntura mesmo, seria natural o Brasil perder, ou tem um fator político importante
não
aqui?
Não é só, Guilherme, uma questão de governo, é uma questão de ideias, de valores, e como elas são projetadas, seja no desenho das políticas públicas ou no discurso oficial, né? Às vezes as pessoas dizem que falar é uma coisa e fazer é outra, né?
Uhum.
Mas às vezes eu aprendi isso. Em relações internacionais, e eu acho que em economia política também, falar é fazer. Falar é muito importante, porque é o seguinte, se a decisão, por exemplo, de um determinado, de uma determinada alocação de recurso, né, monta uma planta produtiva ou não monta uma planta produtiva, ela leva em consideração não apenas a realidade em si, mas aquilo, né, que os economistas chamam de formação de expectativas, então aquilo que se fala é muito importante. Muito importante. Né? Então, sim, você tem um sinal amarelo porque você teve uma mudança de administração do Brasil, é natural que você tenha... Enfim, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Wait and see, vamos esperar para ver o que vai acontecer. E aí você tem algo que é percebido, né, acho que por atores importantes, como ideias que já não deram certo. Né? Então, nacional desenvolvimentismo, já não deu certo. Industrialização por substituição de importações, já não deu certo. Deu certo. Alocação brutal de esforço financeiro para subsidiar determinados setores da economia, já não deu certo. Então, quando você vê isso se materializar, todo mundo fica menos otimista do que estaria. Mais uma vez... Parece, né, que o mundo aponta para a força da economia institucional,
uhum,
força das instituições econômicas. Uma das mais assim, visíveis, né, força de instituição da economia é um Banco Central independente. Você começa a fazer críticas ácidas, né, ao Banco Central independente, obviamente isso não é bem percebido. Segurança jurídica, né? Você tem um processo de privatização, uma concessão, de repente você quer, enfim, jogar ampulheta, né, do tempo para o outro lado, e isso não é bem percebido. Né?
Uhum.
Você tem uma empresa do setor energético, uma mão pesada do governo na composição deste ou daquele quadro executivo ou de conselho, não é bem percebido pelo governo. Aí você tem outra empresa muito famosa, né, que já se tornou até uma corporation, você observa a mesma coisa, não é bem percebido. Então, digamos assim, esse patrimônio de adversidades, algumas delas oriundas de más ideias, maus valores transformados em políticas públicas e naquilo que se fala, gera o nosso famoso ponto de interrogação. Né?
Perfeito, né? Perfeito.
Então, eu acho que isso é uma da, isso, enfim, tá mantendo o Brasil na velocidade de comboio, né? Quando o movimento de todos é determinado pelo movimento do veículo mais lento.
Perfeito. Uma pergunta importante que eu queria fazer é: você não foi presidente do Banco dos BRICS, né? E aí quando a gente, pô, você está lá numa cadeira que não está voltada somente para o Brasil, né? Então, Brasil, Rússia, Índia, China. Quando você está na cadeira, eu queria entender, né? Qual que é a função ali sua, sentado lá na cadeira da presidência, e do banco em si? Pô, você enxerga que tem um problema de infraestrutura aqui no Brasil, um problema gritante que não só... você acho que já tinha identificado, o governo já havia identificado, como investidores internacionais têm identificado. Então, como que o Banco dos BRICS atua, né, no Brasil, aqui, de que maneira que ele atua, e como que ele atua também em outros países, né? E como é que é a proporção? Poxa, o Brasil precisa mais, então vamos pegar todo esse dinheiro aqui, agora é Brasil. Putz, a Índia ali... Tá cambaleando, vamos para a Índia. Como é que é o balanço de todas essas forças ali dentro?
Veja, Guilherme, sobre o novo Banco de Desenvolvimento, é importante entender um pouco de onde ele veio, né? Quer dizer, você sabe que em 2001 o Jim O'Neill veio com aquela história, né? Ele fez mais ou menos uma radiografia de como é que é tal futuro, né? Olhou as folhas do chá e falou assim: bom, ó, lá para 2030, Brasil, Rússia, Índia e China vão abocanhar cada vez mais fatias do PIB mundial. O que aconteceu? Aconteceu de uma maneira muito mais perceptível na expansão econômica de China e de Índia, menos de Rússia e Brasil, mas, ou seja, hoje os BRICS têm um maior peso na economia global. Aliás, se você pegar o G7, né, os 7 países do G7, Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Reino Unido, Itália e Canadá, do ponto de vista do PIB medido pelo poder de paridade de compra, esses 7 caras aqui juntos têm um PIB de 50 trilhões de dólares. Agora, se você pegar aquilo que eu gosto de chamar de E7, os 7 maiores emergentes, China, Índia, Brasil, Indonésia, Arábia Saudita, Turquia e México, esses 7 juntos aqui têm um PIB medido pela paridade de compra de 60 trilhões de dólares. Então, isso é muito resultado do que aconteceu nesses últimos 20 anos. Então, quando o BRICS nasce como ideia ou como conceito, ele é uma mistura de um conceito que aponta para qual deve ser o futuro da economia global, né? A importância de você ter as lentes orientadas para esses países, e também, na época, vários bancos desenvolveram classes de ativos, né, produtos financeiros. Voltar, escuta, olha aqui, nós temos aqui um cohort interessante de investimentos para esses países. Então, ao longo do tempo, esse conceito foi evoluindo, né? Então, por exemplo, você passou a ter reuniões de chefes de Estado, ministros de Finanças, ministros de Relações Exteriores, de Brasil, Rússia e China, e depois eles chamaram também um país do continente africano, né, que é um continente muito representativo, chamaram a África do Sul, e desde dessa mudança de conceito, existe uma agenda intensa, né, de plataforma de diálogo entre esses países. E aí, em 2014, foi criado o Banco dos BRICS. Né? Você pode até dizer o seguinte, que do G7 nunca saiu uma instituição. Dos BRICS saíram, que é o novo Banco de Desenvolvimento. Faz o quê? Promove, mobiliza recursos para investimento em infraestrutura e desenvolvimento sustentável. E ele tem, enfim, esse banco tem algumas características. Então, como é que você inicia um projeto, né? A grande maioria, né, essa tem sido a experiência até agora, dos projetos que se financiam, são projetos de ou dos governos centrais desses países, né, ou entidades ligadas aos governos centrais, ou a municípios e estados desses países, né? Então, energia fotovoltaica, energia eólica, saneamento, infraestrutura logística. Então, ele é um banco sob demanda, ou seja, os países, né, mais ou menos, que definem quais são as suas próprias áreas prioritárias. Obviamente, o banco tem uma estratégia. Durante a minha presidência, a gente desenhou a estratégia 2022-2026. Então, tem ali uma bússola importante sobre quanto de investimento você quer que tenha componentes, por exemplo, né, da chamada economia verde, quais são as áreas que o banco entende, né, são as áreas que têm o maior potencial de você multiplicar benefícios para uma determinada sociedade. Mas no limite são os países que apresentam os projetos ao banco. O banco mobiliza os recursos e financia esses projetos. E os bancos multilaterais, em geral, não é apenas o caso do NDB, eles são uma coisa que vai além apenas do montante que no limite é desmobilizado. Porque uma coisa é você sentar... Eu me lembro, por exemplo, que vocês mencionaram que eu entrei na carreira diplomática. Né? Nos anos 90, quando eu comecei no Itamaraty, fiquei mais ou menos uns 10 anos no Itamaraty, nunca um presidente brasileiro encontrava um primeiro-ministro da Índia. Uhum. Era uma coisa raríssima. Quando é que um presidente sul-africano ia encontrar, sei lá, com o presidente da China? Nunca acontecia. Então, por conta dos BRICS, isso se tornou mais regular. E, de repente, você cria uma instituição, você está falando com os chineses, com os indianos, né, com os sul-africanos. Eu consegui também que o Conselho do Banco desse uma luz verde para a expansão de membros. Né? Então, eu trouxe o Egito, trouxe os Emirados Árabes Unidos, eu trouxe Bangladesh, que hoje é a economia que mais cresce no mundo. Né? Aprovamos o Uruguai, que é o país latino-americano com a nota de crédito mais alta. Né? Então, é muito importante, você aprende muito com essas coisas. Para não mencionar esse tema das experiências compartilhadas. Né? Às vezes você vê um projeto de tratamento de enchentes, por exemplo, na Índia, que deu certo, você pode aplicar para uma realidade em Bangladesh. Você tem um projeto de irrigação em Bangladesh que está funcionando, você pode aplicar isso para a África do Sul. Então, vai muito além, digamos assim, do que o recurso por recurso que os bancos mobilizam. E dito isso, a gente tem que ter uma certa ideia de proporção. Né? Se você pegar todos os bancos multilaterais, Banco Mundial, BID, CAF, KfW, Banco Asiático, pega todo mundo, isso representa mais ou menos 5%, o que eles investem, das necessidades de infraestrutura do mundo emergente. Né? Então, é melhor você ver esses bancos como músicos numa orquestra maior, e os outros músicos são quem? São os fundos soberanos, são os investidores privados, é um sistema financeiro cada vez mais complexo, os bancos nacionais de desenvolvimento de cada um dos países. Então, é melhor ver o ecossistema assim do que apenas também exagerar, né, na importância dessa ou daquela instituição multilateral.
Perfeito. Marcos, a gente focou até agora, né, bastante em, digamos, um cenário mais estrutural. Uhum. Né, pô, o que vai acontecer com o Brasil nos próximos anos, né, como que o banco atua, né, no desenvolvimento de grandes projetos de infraestrutura. E às vezes isso está bem mais ligado a um cenário de longo prazo, digamos assim. E aí, muitas das pessoas que nos assistem, elas querem entender como é que a gente está passando por essa conjuntura, tanto no Brasil quanto no mundo. E quando a gente olha no mundo, a gente acabou de passar por um cenário, como é que você disse, com resquícios da pandemia. A gente ainda está, né, percebendo resquícios da pandemia em termos de inflação global, em termos de juro global, dos conflitos geopolíticos entre Rússia e Ucrânia. Então, agora vai ter eleições nos Estados Unidos e você comentou que pode assumir um governo que é ainda mais fechado, né, para si próprio. Então, queria que a gente comentasse um pouquinho sobre, pô, quais os desafios, né, daqui para frente que a gente pode observar para o Brasil crescer. Porque se a gente olhar para o PIB do Brasil, a preços, vou fixar aqui preços de 1995, a dólar 1995. O PIB brasileiro está praticamente igual ao ano de 2014. Então, a gente está praticamente 10 anos com o PIB estagnado. E a gente olha as projeções do Focus, do Boletim Focus, a gente enxerga que os economistas para esse ano é 1,70 e para os próximos anos é 2% de crescimento, mas eu imagino que não deve ter nenhum aprofundamento tão grande. Ah, pô, tá difícil projetar agora, imagina para 2026, 2027, mas está lá no Focus 2%, né? Ad eterno. Quais são os desafios, né, do Brasil crescer nesse cenário em que a economia americana está lá com juros mais altos das últimas duas décadas, né, que acabou de passar por um período de inflação que ainda não trouxe para a meta. E também quais são os desafios, né, olhando para a economia global, já que a gente tem um cenário que a inflação americana e a europeia bateram a máxima dos últimos 40, 50 anos e parece que nem tudo ainda está resolvido.
Super importante o que você perguntou, Guilherme. Você sabe que os analistas econômicos, né, os cientista político, historiador, eles gostam muito, às vezes, de resumir um determinado período histórico com um rótulo, né? Então, era da incerteza, era da turbulência, não é isso? Era dos extremos. E tem um agora que está muito em moda, tem um conceito agora que está muito em moda, que é um conceito de um historiador da Universidade de Columbia. Aliás, onde eu, durante um período também, fiz meu pós-doutorado, depois lecionei, que é o Adam Tooze. E ele diz que nós estamos vivendo o mundo da policrise. Né? Policrise. É porque, geralmente, você tem uma praga do Egito, depois outra, e agora veio umas quatro ou cinco todas ao mesmo tempo. Né? Então, se você quebrar a molécula da policrise, o que, que você vê lá dentro? Você vê essa história ainda dos resquícios da Covid. Tem gente que diz que nós não devemos falar mais em pandemia, mas devemos falar em omnidemia, ou seja, você teve a Covid-19, daqui a pouco você vai ter uma Covid-18, ou perdão, Covid-28, alguma coisa parecida com a Covid, ou seja, uma grave ameaça à saúde pública que vai nos demandar mais uma vez uma espécie de reinvenção de como a gente se comunica, ou faz negócio, ou se protesta. Então isso é importante e vai acabar consumindo uma parcela grande, né, de orçamentos públicos, de planejamento, etc. Então isso está lá. Você tem tudo que você mencionou, de que a gente poderia chamar de uma estagflação 2.0, né? Uhum. De cada $6 em circulação hoje, um não existia 18 meses atrás. Uhum. Uma dramática expansão da base monetária, com gastos fiscais aí, né, botando para quebrar. E você tem também um outro elemento que tem gente aí que chama de uma recessão geopolítica. Né? Ucrânia, Rússia, Israel, Hamas, e o que muita gente diz é uma nova Guerra Fria, né? Agora tendo como contendores Estados Unidos e a China. Então, pô, é só a policrise que tem? Então, eu acho que muitas das coisas que a gente falou, né, desde que nossa conversa conversou, representam poli-oportunidades para um país como o Brasil. Né? Não é só estrutural, é também conjuntural. Porque perigoso do jeito que ele está, arriscado do jeito que ele está, o mundo está muito interessante para o Brasil. Né? Mais uma vez, do ponto de vista da expansão das nossas exportações, do ponto de vista da gente atrair investimentos para o setor de energia, do ponto de vista daquilo que nós poderíamos chamar de uma reconfiguração das redes globais de valor. Né? Quer queira, quer não, você tem um deslocamento importante de atividade industrial saindo da China, por várias razões, não é só por geopolítica, uhum, ou por conta da experiência recente da Covid. É que a China também não é mais um país de baixo custo.
Sim.
Tá certo? Tem muito capital saindo da China para ir montar operações em Bangladesh, montar em operações no México, etc. Então, essa conjunção de fatores traz muita oportunidade para o Brasil. Agora, traz muita oportunidade para o PIB se expandir artificialmente a 7% ao ano esse ano ou em 2025? Não. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente precisa. Né? Aliás, a pior alternativa é, em função de ciclos eleitorais, a gente oferecer a economia anabolizante que vai fazer mal para a gente lá na frente, como a gente, aliás... Enfim, a segunda década desse século, ela é abundante de exemplos, a gente não precisa nem ir muito, muito longe. Né? Mais uma vez, eu acho que a gente estava num caminho positivo de reformas estruturais. E hoje, a melhor maneira de descrever isso é que existe uma espécie de cabo de guerra. Sabe aquele jogo de cabo de guerra? Né? Você tem um grupo que puxa para um lado, tem outro grupo que puxa para o outro. Então, por um lado, você tem todas as características positivas do Brasil, no campo da produção de alimentos, transição para o verde e tal, energia, tudo isso muito bacana, é forte. E você tem quem está puxando para o outro lado. Né? Então, críticas às instituições econômicas, insegurança jurídica, vai privatizar, não vai privatizar mais, vai conceder, veja bem, não sabemos, dificuldades em fazer acordos internacionais de comércio e investimento, nova hipertrofia do Estado na economia, tudo isso puxa para um outro lado. Eu acho que as atratividades do Brasil, nesse momento, são mais fortes do que essas outras características aqui que estão mais presas aos ciclos político-eleitorais.
Perfeito.
Só que você perde tempo, né? Você falou, o Brasil está com... Enfim, vamos supor que vai crescer 1,7. Lembra daquela nossa conversa da regra dos 70?
Uhum.
Pela regra dos 70, se você cresce 1,7, 1,75 por ano, você leva 40 anos para dobrar a sua renda per capita. É tempo demais. Quando, na realidade, o cenário está dando oportunidade para o Brasil, em uma geração, em 20 anos, ter uma renda per capita que se aproxima da renda per capita das economias da Europa Mediterrânea. A gente tem essa chance agora.
Uhum.
Né?
Excelente. Uma pergunta que eu vou te fazer conforme você ia falando aqui. Ah, lembrando, você falou assim, para dobrar nossa renda per capita. Nossa renda per capita é baixa. País pobre. Né? Então, às vezes, as pessoas não se lembram disso. Mas uma pergunta, e aí, como a gente aqui fala muito com investidores e investidoras, a preocupação aqui, pô, o Brasil, cara, vai por água abaixo porque o nosso fiscal tá horrível e isso vai colocar tudo a perder, Venezuela e tudo mais. Uma pergunta que eu queria fazer para você é, você acha que, diante de todas essas perspectivas que a gente se encontra, o Brasil se encontra, né, um cenário um pouco mais, tá posicionado aqui, ele olhou pro lado e falou, opa, tô bem, no final das contas aqui parece que o cenário tá bem bom para mim aqui, né? Você acha que o cenário fiscal conturbado, a gente já teve um ano muito ruim do ponto de vista fiscal, ele pode acabar com todo esse posicionamento mais positivo que o Brasil se encontra hoje, né? Ou depende do tamanho do escorregão que a gente deu aqui no âmbito fiscal?
Eu acho, Guilherme, que é o seguinte, essa dinâmica vai acontecer não como uma espécie de escala de pH, né? Então, em que você tem um cursor que ou está num extremo ou está no outro. O cursor ele vai se movimentar ao longo dos dois extremos. Porque é verdade que você tem os desafios fiscais, etc., mas, por outro lado, você tem gente com carteira de investimento para operar que tem que fazer alocação para longe do que, por exemplo, era aquele universo ali mais perto da Europa Oriental. Tem gente que está com carteira de investimento que tinha na China, né, em uma ou outra economia asiática, uma grande aposta, e agora está mais, sabe, está mais com mais preocupação, precaução, e, portanto, o Brasil se candidata a ser destino dessas coisas como um todo. Você não tem ideia, né, aliás, ou talvez tenha ideia do que é para um europeu querer criar alternativas ao seu próprio suprimento energético, porque ele não quer mais ficar geopoliticamente dependente de um ou outro ator. Então, tudo isso joga atratividade para o Brasil, né? O presidente do Banco Central brasileiro hoje talvez seja um dos dois ou três atores, né, do cenário macroeconômico mais respeitados, que puxa atração positiva para o Brasil, né? Então, mais uma vez, não vai ser nada de muito extremo, o cursor vai se aproximar de um polo mais positivo ou mais negativo. Eu ainda acho que as credenciais brasileiras são mais fortes, né, do que esses ciclos políticos de mais curto prazo. Uhum. Né? Agora, tudo isso vai depender muito também do que acontece lá fora. Né? Por exemplo, a política dos Estados Unidos para a América Latina, você estava mencionando, né? Dependendo de quem ganhar as eleições, o presidente Trump, por exemplo, além do que ele considera os seus próprios valores, a maneira pela qual ele interpreta o papel dos Estados Unidos no mundo, ele tem as preferências ideológico-pessoais dele. A Argentina, por exemplo, né, com as reformas que o presidente Milei está empreendendo e a conexão que ele estabeleceu, agora me parece que quase que pessoal, né, com o presidente Trump, devem ter uma influência no futuro de médio prazo da Argentina, entre outras razões, porque os Estados Unidos são o país que tem mais capital no Fundo Monetário Internacional. Se você resolve, ou pelo menos encaminha de uma maneira melhor, o problema da Argentina, o passivo fiscal argentino junto ao Fundo Monetário Internacional, todo o cenário fica menos sombrio para a Argentina. Então, essas coisas vão acontecer conforme, né, a política for se revelando, né? E nesse ano de 2024, muito em especial, é o ano, acho que, no mundo em que você tem mais eleições, né? Você tem eleição nos Estados Unidos, você tem eleição na Índia, né? Tem eleição numa série de países aí. Mais uma vez, seria bom, né, se o Brasil deixasse de lado ideias que talvez fizessem algum sentido, né, nos anos 60, nos anos 70, mas que agora estão um pouco fora do lugar e do tempo.
Legal, boa. Excelente. Eu acho que teve um ponto bacana, né? Você falar assim, pô, a gente, de alguns momentos, está resgatando ideias que no passado elas já foram, né? Já
naufragaram.
Já naufragaram. E aí, perguntando um pouco para o Marcos, né? Investidor aqui, porque é a maior base dos nossos... quem assiste aqui, dos nossos telespectadores, são investidores e investidoras e pegam as informações dos economistas e vão montando a sua carteira de investimentos com base em toda essa informação, seu histórico, sua experiência, sua visão. Você, Marcos, por ser uma pessoa, assim, parece otimista com o Brasil, a médio e longo prazo. Identifica que o Brasil está aqui inserido em um mar de oportunidades. Se a gente vai abraçá-las ou vai deixar passá-las, é um outro assunto. Mas você é uma pessoa que mantém uma boa parte dos seus investimentos aqui no Brasil? Por que eu faço essa pergunta? Porque vieram pessoas aqui que, apesar de falar assim, não, cara, olha, acho que o Brasil vai bem e tudo mais, mas eu prefiro investir meu capital em fora do Brasil, nos Estados Unidos, onde o ambiente para se fazer negócios ele é muito mais propício, né, onde você tem um livre mercado muito mais pujante. Então eu prefiro deixar... meu patrimônio,
segurança jurídica,
institucional, moeda forte, né? Apesar da gente ter observado aí uma emissão de dinheiro no mundo como um todo, né? Massiva. Então, eu queria perguntar para você, nesse cenário todo, Marcos, o economista, imagino que você tem ali um patrimônio. Não quero entrar em detalhes, pelo amor de Deus. Mas você é um cara que mantém uma carteira de investimentos aqui, um patrimônio aqui investido, claro, no Brasil?
Claro, claro. Eu deixo o pouco que eu tenho, né, na mão de profissionais para fazer a melhor combinação possível, né? Mas eu acho que esses setores que eu mencionei, que têm esse encontro, na minha opinião, virtuoso, né, entre estrutura do mundo conforme ela vai mudando, né, e conjuntura aqui e ali, elas são boas, né? Então, por exemplo, eu falei em alimentos. Eu falei em energias renováveis, né? Eu falei em transição pro verde, né? A questão toda também, por exemplo, da parte do healthcare, saúde, né? São coisas importantes. Eu acho que tá todo mundo tem que prestar muita atenção nessa história aí, porque são setores, é engraçado. Dependendo daquilo que acontece numa outra área, o Brasil perde, por exemplo, atratividade em relação, digamos, à Índia, né? Ou, digamos, ao México, né? Você vê, o México hoje está tendo um investimento industrial gigantesco. É só porque é perto dos Estados Unidos, né? Porque tem essa tese do nearshoring agora, né? Eu acho que nearshoring tem muito mais a ver com distância geográfica e muito mais a ver com, por exemplo... Você tem tratados internacionais de comércio e de investimento, né? Você faz parte dessa comunhão de economia de mercado, democracia representativa, sistema multipartidário e Estado de Direito. Você está formando os recursos humanos necessários para tirar o máximo proveito dessa onda, por exemplo, de investimento manufatureiro que está chegando. Guilherme, hoje o México está formando mais engenheiros por ano do que os Estados Unidos.
Caraca.
Então essa história de que você está só montando maquiladora no México, que dá uma garibada no produto aqui para jogar lá para cima, é um erro. Tem isso também, mas é um erro. Então, quando a gente se compara, às vezes, com esses nossos competidores, a gente fica um pouco para trás. Daí a importância da continuidade das reformas, né? Perfeito. Veja o caso da reforma tributária, por exemplo, né? O que é uma boa reforma tributária? É aquela em que você tem o princípio da universalidade, né? Mais gente, pessoas físicas e jurídicas pagando imposto. O critério da modicidade, né? Ou seja, porque você tem mais pessoas físicas e jurídicas pagando imposto, mais pessoas físicas e jurídicas pagam menos imposto, uhum. e você tem o critério da racionalidade, da eficiência, etc., né? Menos burocracia, menos horas ao ano despendidas para você cumprir com as suas obrigações tributárias e assim de diante. E tem um outro que é o seguinte, a relação disso em comparação com o PIB. Então, por exemplo, qual que é a carga tributária na Índia com o percentual do PIB? 19%. No México, 20%. A média dos mercados emergentes, 22%. No Brasil, 33%.
OCDE. O Brasil é quase um país do OCDE, né? Arrecadação tributária, mas no serviço público é emergente, né?
Deixa para lá.
Mas, enfim, às vezes dizem que o otimista é um pessimista mal informado, né? Mas eu sou muito, eu sou muito entusiasmado pro Brasil. E às vezes, né, o que eu vou te dizer, Guilherme, é verdade, até na arte, né? Quando você tá numa galeria, no museu, né, você tem um quadro, se você ficar com o nariz grudado no quadro, você não consegue ver. Você tem que dar uns 3 ou 4 passos para trás para poder admirar a beleza daquilo que foi produzido. E minha carreira foi muito internacional, né? Então, você olhar o Brasil de fora é diferente de você estar aqui todo o tempo, digamos assim, mergulhado no ciclo de 24 horas, sabe?
Perfeito.
E acho que por isso que a gente tem uma dimensão mais clara do tamanho, né, da chance que o Brasil tem.
Perfeito. Só para não tomar muito seu tempo também, eu sei que você tem um horário aí, uma coisa que a gente sempre... Você falou o seguinte, olha, poucos países vão ter um crescimento populacional. E uma das grandes preocupações é o envelhecimento acelerado da população brasileira, né? Você acha que isso pode prejudicar aí nosso futuro? Porque isso, de fato, no Brasil está passando por um envelhecimento da população muito rápido, né? Diferente de outros países que tiveram uma transição um pouquinho mais gradual. Você acha que isso pode afetar aqui nessa perspectiva?
Perdemos o bônus demográfico?
Perdemos o bônus e isso aí não tem como recuperar de outra maneira.
Mas é diferente, né? Porque você tem uma coisa que a gente precisa levar em consideração, que é o seguinte. Voltando ao assunto de Oxford, né? Uhum. Tem um escocês que foi estudar em Oxford chamado Adam Smith.
Uhum.
Né?
Foi um carinha.
E o ano passado... Ano passado foi 300 anos do nascimento dele, né? 1723, 2023 foi 300 anos. E quando o Adam Smith publicou A Riqueza das Nações, em 1776, aí vem lá o Angus Madison de novo, a expectativa média de vida ao nascer nas Ilhas Britânicas, que era o lugar mais avançado do mundo, era 38 anos de idade. Então, o que significa envelhecer nesse universo? Aliás, Oxford era a capital europeia do crime nessa época.
Uhum.
Tem outro cara que passou por lá chamado Thomas Hobbes, que depois falou, você precisa de Leviatã, o homem é o lobo do homem, né? Então, hoje, a expectativa média de vida ao nascer está lá em cima, né? Eu tive uma conversa com, não vou dar o nome dele, mas um economista conhecido, um economista suíço, que diz que hoje de cada 2 bebês que nascem na Suíça, um tem expectativa média de vida ao nascer de mais de 100 anos de idade.
Uhum.
E mesmo num país de renda média como o Brasil, nós estamos aí já entre os 75 e os 80. O Japão se aproximando dos 90 anos de idade. Então, isso vai acontecer. Então, se, por exemplo, para fins de definição do bônus demográfico, você leva em consideração os teus critérios tradicionais de população economicamente ativa, provavelmente eles vão ter de ser revisitados.
Uhum.
A língua vai ter de ser revisitada, o idioma. Por exemplo, você tem uma fase da vida em que tem muita alteração física, né? Que acontece entre, digamos, os 12, 13 anos de idade até os 19. Como é que você chama esse período? Você chama esse sujeito de teenager.
Uhum.
Porque, curiosamente, né, os números, né, cardinais em inglês de 13 a 19 terminam com teen, né? 13, 14, 15, uhum. 16. Agora, tudo bem, você tem uma expectativa média de vida nascer de 75 anos. Agora, se ela pula para 85 anos ou 95 anos, conforme ela vai aumentando, a sua adolescência vai demorar mais tempo, o que é uma boa notícia. Uhum. Né? Por isso que tem gente que fala, pô, você tem 60 anos, 60 são os novos 40, 70 é o novo, uhum, 50, né? Isso mudou muito. Agora, o que eu acho que é mais grave do que o envelhecimento etário é o envelhecimento da sua produtividade num determinado momento da economia. Vou te dar um exemplo. Hoje, em determinados centros brasileiros, é gigantesca a população de nem. Nem trabalha, nem estuda, nem está procurando emprego. Não é isso?
Exato.
Então, hoje, enfim, nós estamos falando no universo de inteligência aumentada, inteligência artificial, biotecnologia, big data, não é isso? Energia renovável, é outra coisa. Então, vamos supor, né, que você está naquele universo, né, do último quarto do século XVIII, né, mais ou menos na época que o Adam Smith estava publicando o Riqueza das Nações, né, sua expectativa média de vida nasceu 38, então é uma coisa. Agora, se você... Tinha a fábrica de alfinete, né, do Adam Smith, né, então você tinha que ter as habilidades lá para você conseguir um emprego, se você conseguir emprego, a tua chance era melhor, né, para trabalhar ou para empreender e tal. Nesse mundo agora, que é um mundo tão intensivo em tecnologia, tão intensivo na importância de você ter capital humano e adquirir habilidades, se você tem, Guilherme e Ricardo, alguém com 30, 35 anos de idade, né, que é desse tipo nem, e não adquiriu as habilidades para desempenhar um papel relevante nessa economia 4.0, né, na quarta revolução industrial, etc., e a expectativa média de vida ao nascer dele já passou dos 75 anos de idade, o que que esse sujeito vai fazer com a vida dele dos 30 até os 75? Porque é muito tempo.
Uhum.
Então talvez ele seja menos útil para essa série, né, de segmentos transformadores, né, bacanas, né, desse mundo que vem por aí, mas ele vai ser um sujeito, enfim, a chance dele estar... enfim, ser cooptado pelo tráfico de entorpecentes, né, pela criminalidade urbana, pela gato-economia, né, o sujeito faz um gato de energia, um gato d'água, né, um gato de logística.
Gato-economia
foi, né, ótimo. Catonomics, né? Tráfico de armas é muito grande. E ainda que ele não vá para esse universo... se ele também não desempenha uma atividade produtiva, você tem que aumentar os orçamentos públicos de seguridade social, de desemprego, para fazer frente. Então, por isso que tem gente, né, que diz, eu ouvi uma vez de uma primeira, ex-primeira-ministra da Finlândia, né, que a palavra mais importante do mundo contemporâneo é a palavra reskilling, né, recapacitação, reabilitação, retreinamento para esse mundo. Na minha opinião, isso é não apenas mais importante do que o chamado a perda do bônus demográfico do ponto de vista etário, como também, na minha opinião, esse é o próximo desafio de desenvolvimento sustentável. Né? Durante muito tempo se olhou as questões ambientais, climáticas, tudo bem, isso também é importante, só que, de repente, você tem uma população tão grande, deixada para trás, para a nova economia, porque ela não tem as habilidades necessárias, vai se tornar um risco muito grande. Está muito na moda o tal do ESG, não é isso?
Sim.
Quando você fala em ESG, parece que a letra E, né, do ESG é grandona e o S pequenininho e o G é menor ainda.
Não, o G ninguém nem lembra.
Cara, o S é super importante, que é o que a gente está falando aqui, e o G cada vez mais. Para esses fundos soberanos, por exemplo, né, que fazem alocação de capital de longo prazo, o G, a governança... Por isso que o que está acontecendo no Brasil agora é de tamanho relevo, né? Porque eu espero que a gente tenha aulas magnas, né, de como a governança funciona, é absolutamente fundamental. De qualquer maneira, isso é tudo muito, muito apaixonante. A gente tem tudo para... O Brasil tem realmente tudo para decolar. Mais uma vez, tomara que visões de curto prazo aí, ou tentativa de reedição de coisas que não funcionam, não encontrem muita expressão.
Perfeito. Professor, até para a gente, né, encerrar aqui, queria agradecer, cara, foi uma aula aqui, eu estava anotando várias perguntas que a gente não conseguiu fazer, porque a gente vai indo para um tema também, mas fica o convite aqui para a porta sempre abertas quando você quiser. Pô, acho que eu queria ensinar, dar uma aula para o pessoal aí, atingir milhares, quem sabe milhões de pessoas, né, tem cortes aqui que a gente faz e atinge milhões de pessoas. Para a população brasileira que está interessada em economia. As portas estão sempre abertas aqui.
Obrigado.
Cara. Foi um prazer.
Parabéns aí pelo trabalho de vocês e pelo alcance que vocês têm.
Excelente. Obrigado. Excelente. Se você quiser, não sei se você está nas redes sociais, se você quer deixar algum tipo... Eu vi que você tem Twitter ali, né? Então sempre está postando participações em entrevistas, aulas, né? YouTube. É.
Não, eu acho que o pessoal usa mais o LinkedIn, né? Uhum. LinkedIn é...
Legal.
Eu acho bacana.
Show de bola. Então, cuidado que você vai receber agora. Pô, eu quero trabalhar com você, Marcos. Mas você consegue encontrar o Marcos no LinkedIn, e no Twitter. Lá tem sempre o perfil que está postando suas participações lá. Então, estava assistindo também. Muito legal para quem quiser acompanhar. Ricardo?
No Instagram, ricardo.fiz. Sempre tem caixinha de pergunta aberta para vocês tirarem suas dúvidas. No YouTube da Finclass, vídeos às segundas, às quartas e às quintas.
Perfeito. E no Instagram, gui.cadonhoto. Lá no Twitter, @cadonhoto. Então, de novo, eu ia falar professor porque foi uma aula. Tá,
foi uma aula. Foi uma aula.
Não é nosso professor nas universidades, mas aqui foi um professor. Então, muito obrigado pela participação.
Obrigado.
Ah, mas é nosso professor no MBA.
Exato.
Do Paulo Guedes.
É.
Certo?
MT na escolinha do professor PG.
Perfeito. Então é nosso professor, sim, tá? Então, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês nessa sexta-feira. Até a próxima. Tchau, tchau.